Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Atleta Moderno. O meu nome é Diogo Joshua e hoje temos connosco mais uma convidada. Antes de passarmos a palavra à convidada, queria só relembrar para não se esquecerem de subscrever os canais do podcast O Atleta Moderno. Está disponível no YouTube, no Spotify e no iTunes. Vamos então à nossa convidada. A nossa convidada de hoje é a Patrícia. Patrícia, muito obrigado pelo teu tempo. Patrícia vai-nos falar aqui de uma área que ainda é um bocadinho escura, desconhecida, e então gostava que numa primeira fase, Patrícia, te apresentasses aqui para quem nos está a ouvir.
Olá, Diogo, obrigada pelo convite. Sei que foi um trocadilho, não é? Estamos numa área no escuro. Vamos dar luz, vamos dar visão à coisa. Exatamente. Olha, o meu nome é Patrícia, como tu apresentaste, eu sou optometrista desportiva, que é uma especialidade dentro dos profissionais da visão aplicada ao desporto. Isto é, como é que nós, através da visão, porque tudo, a tomada de decisão de qualquer atleta, 80% provém do que o cérebro interpreta, do que viu em campo, da visão de jogo. Então nós pegamos nesses 80%, e o optometrista desportivo, vai analisar, vai desenvolver e treinar. Neste caso, então eu trabalho quer em clínica, onde já colaboramos juntos, né? Já trabalhamos juntos, trabalho em clínica a atender atletas e a avaliar os atletas e treiná-los, e também em contexto de clube. Neste momento sou responsável pelo Departamento de Visão Desportiva do Sporting Clube de Braga, e também optometrista no Tottenham. Por isso é um bocadinho, no momento, no momento vamos aqui nesta maré, vamos ver como é que corre.
Boa, boa, excelente, é isso mesmo. Então, pegando aí nisso que tu disseste, pronto, essa palavra assim às vezes meio complicada, optometrista do desporto.
Exatamente.
Qual é que é o papel, por exemplo, no clube ou com os atletas, apesar de eu já conhecer um bocadinho, queria que falasses um bocadinho do papel, a função que desempenhas, quer que seja com atletas, em termos individuais, ou no clube, assim, de uma forma fácil para todos perceberem.
Olha, Diogo, tu no teu trabalho também fazes sempre uma avaliação inicial para perceber quais são as áreas que tu consegues melhorar no atleta para treinar. Aqui é exatamente o mesmo. A visão é muito complexa. Quando nós falamos do que é a visão de jogo de um atleta, normalmente o que se pensa é, mas eu vejo bem. São coisas diferentes. Por norma, eu não vou, também vou ver se precisa de graduação ou não, como é lógico, se é a base da pirâmide. Porque se ele precisa de lentes de contacto ou de óculos, esquece que tudo o restante está comprometido. Mas o principal trabalho não é esse. Ok, salvaguardamos que via bem, então agora vamos ver se ele tem uma boa visão. São coisas diferentes. A visão é muito mais do que isso, é o que é que o atleta faz com aquilo que ele vê. E é nessa parte que eu vou incidir, como os atletas fazem avaliações a nível físico para perceber onde é que podem treinar e melhorar, nós aqui vamos fazer exatamente o mesmo. Vamos avaliar, por exemplo, quanto tempo é que o atleta demora a ver um lance. Depois, entrou algo no campo de na visão de jogo dele. Quanto tempo é que ele demorou a perceber que algo aconteceu, ou seja, entrou ali algo, e depois quanto tempo é que ele demorou a perceber que era um colega ou que era um adversário? Okay? Porque tudo isso vai ser determinante para a sua tomada de decisão e para o que vai acontecer a seguir, certo? E é igual do lado direito como é do lado esquerdo. Como é que é a percepção da velocidade e trajetória da bola, se for aérea, se for um lance rasteiro, para fazer uma correta recepção, para a precisão do passe. Por isso, o que eu faço é uma análise, uma avaliação muito detalhada, não só do, porque nós pensamos, a visão está no olho. Não, o olho recolhe a informação de jogo e envia ao cérebro. A visão está no cérebro. Então, perceber, tentarmos determinar, porque isto é a nível numérico, fazemos o treino e vamos ter a percentagem também de melhoria. É um trabalho muito semelhante ao teu, noutra área completamente diferente, mas é isto. Avaliamos, percebemos as áreas que podemos melhorar, vamos treinar. E a partir do treino, então, verificamos quais são as melhorias que nós vamos conseguir. Isto tudo consoante a modalidade, apesar da minha especialidade maior ser futebol, mas também já ingressei bola e por Fórmula 1, ou seja, há outras temáticas onde nós podemos e modalidades que podemos incidir, mas é colocar a ver o atleta a ver mais rápido e a ver melhor.
Ok, excelente. Isto é uma área que em Portugal ainda é pouco falada ou pouco desenvolvida. Já.
Muito, muito pouco falada, em Portugal e na Europa no geral, na Europa no geral também. Onde está muito mais bem desenvolvida já há uns anos é nos Estados Unidos. E daí grande conhecimento veio e provém daí. Em Portugal acaba por ser relativamente recente, apesar de eu acho que no desporto sempre se pensou, a visão é importante, não é? Mas depois conseguir trabalhá-la, ou como é importante e como é que nós podemos trabalhá-la? E daí realmente haver esta especialização, que faz todo sentido. Se o optometrista é o profissional que percebe da visão, então como é que podemos atuar no contexto do atleta, porque depois nem sempre o atleta tem que treinar comigo. Muitas das vezes o que fazemos é eu dou informação. Conhecimento é poder. Por isso, é dar informação ao treinador, é dar informação ao atleta. Olha, a tua fragilidade maior está, por exemplo, na mudança de foco. Demoras muito tempo a mudar em lances rápidos o foco. E por isso é que te faz confusão tanta gente na pequena área, nos lances de bola parada, por exemplo. Então vamos trabalhar. O que tu podes fazer é no teu treino com o teu treinador, vamos fazer este género de exercícios e estes e estes. E depois não é trabalhado comigo, nem sempre precisa ser trabalhado comigo, pode ser trabalhado no contexto dele.
Claro, claro. Acima de tudo, o mais importante é fazer essa avaliação. Lá está, como fazemos também na área do treino, na área da visão também é importante. Boa. Mas gostei dessa parte em que falaste de que não é só ver, é também o que é que o cérebro depois interpreta com aquilo que nós vemos. Isso é muito importante, principalmente para modalidades como o futebol, que é tudo caótico.
São 22, cada um vê o seu jogo e estão
Exato.
exatamente a olhar para o mesmo. Cada um vê o seu jogo e tem uma visão diferente de jogo, porque é como eu digo: a visão está no cérebro, a visão não está nos olhos.
Muito interessante essa frase, sim, senhora. Então, correlacionando aqui com a área vá, do treino, da minha área, podemos dizer então que os músculos vá, dos olhos devem também ser trabalhados, como lá está, nós trabalhamos os posteriores da coxa, os quadríceps, os gêmeos, a parte
Já
de cima.
alguma vez apanhaste um atleta ou tu planeaste um treino a dizer assim: ora, eu hoje vou trabalhar aqui glúteos e um bocadinho aqui o meu reto esquerdo, o meu reto lateral do olho esquerdo?
Parece
Nunca, não é?
bem.
Essa é a parte que eu te incluo. Não, também temos de trabalhar os olhos, lógico. O que é que tu entras em campo? Põe-te na posição de um jogador de futebol, de um jogador de hóquei, de vôlei. Tu entras em campo. Qual é os músculos que tu mais mexes? São os dos olhos. Certo, estás constantemente à procura de informação do que está a acontecer para te posicionares, para te antecipares. E porquê é que fazemos o aquecimento a tudo menos aos músculos dos olhos? Que é algo tão simples. Cada olho tem 6 músculos, mais os músculos a nível interno. E eu acabei de te dizer que a visão está no cérebro, por isso ainda temos todo este processamento. Que também engloba músculos até chegar ao cérebro. E tudo isto também poderá ser, também pode ser ativado e deve ser ativado.
Exatamente, exatamente, faz sentido. Pois eu falo muito dos pés, o qual os pés são importantes para qualquer atleta, e principalmente para os jogadores de futebol, mas sem dúvida que os olhos, digamos, é quase ali os polos, que também é muito importante. Lá está, e falaste agora nessa parte de incluir no aquecimento, poderá ser uma quase ativação até mais importante do que se calhar, às vezes, os músculos.
Para,
Assim.
exato, os pés são extremamente importantes para o início do gesto motor, certo? Para ele ser bem feito. Mas ainda antes disso, há a entrada de informação. Tu só vais agir consoante a tua entrada de informação esteja correta. Se a entrada não for correta e não for rápida, tu podes ter uns bons pés, podes ter uma boa capacidade técnica, tu vais tomar a tua decisão errada e o resultado não é aquele que tu pretendes.
Exatamente, exatamente. E podemos dizer que, por exemplo, ou seja, nós já percebemos que é um bocado igual digamos, ao treino personalizado, mas também neste campo da visão, como tu disseste e bem, cada jogador vê o seu jogo, ou seja, essa avaliação vai ser sempre individual e depois também vai ser específico da posição, falando mais do futebol, digamos assim, não é?
As avaliações são diferentes consoante a modalidade que pratica, ou seja, não vou avaliar um atleta de golfe igual a vou avaliar um atleta de futebol, não é? A avaliação é diferente, consoante o que precisa, porque as habilidades visuais são necessárias em cada modalidade, são completamente diferentes, e depois consoante a posição dentro da modalidade. Por exemplo, um guarda-redes será avaliado, por exemplo, tempo de reação. Eu vou avaliar um tempo de reação ou a capacidade de se antecipar, e a resposta entre o olho e a mão. Mas, por exemplo, num atleta de campo, eu já vou ter em consideração, é a resposta olho-pé. certo? Com base naquilo que ele vê, como é que ele se antecipa com movimentos das extremidades inferiores? Ou qual é o tempo que ele. Porque nós conseguimos também separar isto. Quando, às vezes temos um atleta que é lento, e tu que é muito incisivo nesta parte da corrida e tudo mais, às vezes temos um atleta que é lento e procura-te a ti porque acha que poderá ser o tempo que lá demora a chegar que não está correto. Ok. E depois vamos fazer esta avaliação e percebemos que ele até não é lento a nível motor. Ele demora é tempo a ver para depois agir. E nós conseguimos em milissegundos separar estas duas vertentes. Quanto tempo demora a ver, quanto tempo demora a agir. E aqueles atletas que notam que são mais lentos e que até vão procurar treinos personalizados, particulares, e nota-se depois nestas avaliações que têm um tempo motor, é resposta cérebro-músculo, extremamente rápida. Mas depois, o tempo que demora entre o olho e o cérebro é muito tempo. Ou seja, ele é muito rápido a agir. Ele demora é tempo a ver, então ele parte mais tarde para os lances. E não estou a dizer que tem que trabalhar a sua visão, não, tem que trabalhar é os
Sim.
dois. Às vezes está a incidir é numa área que não é aquilo mais precisa, porque ele já trabalhou muito ali. O que ele está a dar é a fazer o foco, é a conseguir tomar o caminho entre o olho e o cérebro que está a demorar. Vamos treinar isso também. Tudo isso se treina. São músculos, como tu dizias aqui há pouco, são músculos que têm que ser ativados.
Exatamente. Exatamente, só que lá está, são ainda é uma área que é muito desconhecida, não é? Porque normalmente, ah, este atleta é lento. Então o que é que nós pensamos? Pá, vamos trabalhar um bocadinho da força, vamos trabalhar mais velocidade. Mas se calhar é isso. E eu vejo cada vez mais isso no futebol. Às vezes, aqueles jogadores que até dizem, ah, são muito rápidos, a nível, pronto, mundial, internacional, são muito rápidos. Às vezes vejo, é, ok, ele até é bom tecnicamente, corre bem, mas se calhar antecipa aquilo que vai acontecer, logo parece, quem está fora.
Ele sai mais rápido.
Exatamente, eu acho que aí entra muito esta a tua.
Entre esse, Diogo, e o outro exemplo é o cabeceamento. Aqueles atletas que demoram mais tempo a ver e os atletas que têm uma alteração na percepção de trajetória de bola, okay? Que este termo é assim mais complicado, ou seja, que demora, o cérebro não tem uma percepção correta da velocidade e trajetória de bola, e atenção que para ele está correto, o atleta acha que está bem, okay? Ele não sente isto, é uma percepção, mas nós conseguimos medir se ele consegue realmente ter a percepção correta da velocidade e da trajetória. E atletas que não têm essa percepção, por exemplo, em lances aéreos, a nível de cantos de cabeceamentos, ele até pode ter uma boa elevação para o salto. Eu sou péssima a cabecear. Ok, o que é que vamos treinar? Vamos treinar, vamos, não é? Membros inferiores, vamos dar impulsão, vais saltar mais alto. E depois eu digo-te, ok, mas a percepção de trajetória está errada, ele eleva-se no momento errado.
Exatamente.
Aquele salto do Ronaldo que ficou tão mediatizado, ele realmente atinge uma impulsão incrível. Mas agora eu digo-te, volta atrás, procura novamente e vais ver o salto e vê, em relação ao da frente, que é a diferença do salto que ele tinha,
Certo.
repara no timing que cada um deles salta. É completamente diferente.
Ok.
O Ronaldo consegue fazer é antecipar muito bem também. E depois, aí está, tem uma grande impulsão, fora de série, uma elevação enorme. Mas se ele não o fizer no momento certo, que foi o que aconteceu com o adversário, então a diferença vai ser muito maior. E ali temos a parte visual.
Claro, os dois. E lembras-te, agora fizeste-me lembrar aqui de uma coisa por causa do Ronaldo. Lembras-te já foi algo.
Fala isso, comentários assim que vais dizer isso, no comentário que ele remata no escuro.
Exatamente, isso aí. Agora fizeste-me lembrar disso. O que é que isso, ou seja, e se.
Esse é o ponto alto do treino da visão,
É.
que é tu não precisa, e ele não treina, isto é algo que é inato nele, mas é aqui que nós temos que nos focar, mesmo para os restantes treinos, não é? De se há este consegue fazer desta forma, nós conseguimos treinar esta habilidade noutros que já estão predispostos a. E o Ronaldo é isso mesmo, a nível de visão. Então ele consegue aquilo que nós pretendemos com este treino, já num expoente máximo, que é tu não precisas de ver todo o voo da bola para saber onde ela vai estar. Porque tu retiras, isto é muito importante, por exemplo, nos penaltis para os guarda-redes, para a defesa. Tu consegues perceber, basta ver a bola a sair, para saber qual é a velocidade a que ela vai, qual é a direção e aonde é que ela vai estar em X tempo. E antecipas-te, certo? Por isso, realmente o que aconteceu nesse comentário foi a bola sai e é apagado a luz no momento em que há o remate. Então ele já não vê mais, mas ele sabe onde é que a bola vai estar para chutar e fazer o golo na mesma, no escuro. E ele ainda faz uma coisa mais incrível, porque depois eles testaram mais à frente, que foi apagaram a luz antes ainda da bola sair. Ou seja, ele consegue ter a perceção só pelo posicionamento da anca, do joelho e do pé do adversário quando está a fazer o remate. Isso sim, isso já é algo quase sobre-humano, sobre-humano. Mas é isso que se quer, mesmo no scanning. Repara, nós quando falamos de centrocampistas, falamos muito desta capacidade de recolher, de ver tudo. O scanning funciona muito, não é estar constantemente a olhar, é preciso olhar no tempo certo para as zonas certas. E é isto que tem que se ensinar. Não é constantemente a rodar a cabeça à procura de informação pela visão. Não, a visão não funciona assim. Nós temos que saber o que vamos ver. Okay? E o scanning funciona com base nesta habilidade que o Ronaldo mostrou nesse documentário, que é olhar para o tempo em que a bola está a embater no pé, quer seja de um colega, quer seja de um adversário. E com base na informação de posição do pé, posição da anca e o modo como a bola sai, então aí pode levantar o rosto e procurar os movimentos da equipa. Porquê? Porque já sabe onde é que a bola vai cair se não houver nenhum embate. Certo? Se não passar ninguém, se não houver um corte, ele sabe onde ela vai estar. E no fundo isto é o que se pretende. Não é só trabalhar os guarda-redes, também há a questão do campo, não é que se pensava muito, a parte da visão temos de trabalhar os guarda-redes. Não, não é só. Também temos outros atletas e noutras modalidades, como falávamos.
Claro, faz sentido. Então, com isto tudo que já dissemos, podemos afirmar que o treino da visão ajuda bastante a melhorar a performance dos atletas, correto? Podemos.
Exatamente. Por exemplo, vamos imaginar um ala direito, que nós vamos, uma das avaliações que se faz, por exemplo, num ala, é a sua visão periférica. Será expectável, se ele está no lado direito do campo, que ele tenha uma boa visão de jogo do seu lado esquerdo, perceber os movimentos, perceber para conseguir fazer os cruzamentos no tempo certo, perceber as desmarcações. Se ele tiver um déficit da visão periférica do lado esquerdo, então nós temos que a trabalhar, porque é onde ele vai precisar mais, certo? E aqui depois vamos imaginar que ele muda de posição, o Mister quer colocá-lo noutra posição, ele não vai ter tão bem desenvolvida a visão periférica do lado direito. Então aqui nós temos que trabalhar também, não é só a nível técnico e tático também, mas não é só a nível técnico, para que ele depois consiga ajustar-se à nova posição. Não, também o sistema visual dele, a recolha de informação e visão de jogo está condicionada pelo que foi para trás, porque aí está, a visão funciona com músculos e os músculos estão habituados a trabalhar de uma certa forma. Tudo para o lado esquerdo, tudo para o lado esquerdo. Então, se ele vem mais para centro de campo, se queremos aqueles alas que entram por dentro, né, fazem ali uma entrada, vêm para o centro de área, nós precisamos também de trabalhar esta vertente.
Então já percebi qual é que é o segredo do Braga para esta época e por isso é que estão a jogar tão bem.
Não, mas é um optometrista desportivo, depois pode jogar noutras temáticas, pode ajudar noutras temáticas, e isso acontece no Braga, infelizmente. Isto depende muito da abertura depois das equipas técnicas, mas o que acontece é que tento também, não é analisar o adversário, mas eu quando estou a ver um jogo em trabalho, eu posso chegar ao fim e dizer assim: quanto ficou? Porque nem sei, né? Porque estou a ver outras vertentes. E aconteceu em algumas situações em particular, de realmente ver alguns déficits, algumas debilidades de jogadores da equipa adversária. E claro, e ajudar o departamento técnico, e ligar e dizer: Mister, quero falar contigo sobre esta situação que eu vi aqui, e vamos usar aquilo como ponto. Da mesma forma como vemos que a estrutura tática do adversário tem ali uma falha, ok, eu vi que este jogador aqui tem uma falha, vamos imaginar, na visão periférica do lado direito. Então, se nós conseguimos fazer um lance em profundidade que vai por este lado, ele não vai perceber os movimentos rápidos daquele lado e vamos conseguir ficar com uma desmarcação, por exemplo.
Ok, mas imagina, tu trabalhando no Braga, como é que é possível, ou seja, individualizar o teu trabalho? Ou seja, a avaliação é feita individual.
Individualmente, exatamente.
Depois, ou seja, como é que ele, se puderes falar, claro, se não houver problema sobre isso. Ou seja, porque eu às vezes aquilo que vejo é, falando na minha área, às vezes é difícil com uma equipa de 25, 30 jogadores. Conseguir individualizar. Então, às vezes, por exemplo, imagina, se for um trabalho de velocidade, poderemos fazer através de X distância, quem pratica mais ou menos aquele tempo naquela distância, podemos fazer por grupos, imagina. E o teu trabalho passa um bocadinho também por isso, em termos de
Exatamente.
exemplos práticos.
Exatamente. O que há é uma convocatória ao treino. Eu faço uma convocatória. O treino visual faz parte do plano semanal,
Ok.
ok? Quando é lançado o plano semanal, já está incluído de, vamos imaginar, quarta-feira o treino começa às 10, 8h30 é o pequeno almoço, 9 e um quarto mais ou menos acaba o pequeno almoço, 9h30 começa treino visual para é lançado no dia anterior ao dia do treino visual, qual é a convocatória. Aqueles atletas sabem que têm que o fazer, enquanto os restantes vão para o ginásio. Isto é feito também junto com o fisiologista, com o preparador físico, sabe quem são os elementos que vêm ao treino visual, por isso naquele dia o ginásio vai ser um pouco condicionado para aqueles atletas e eles estão comigo a trabalhar. E o que eu os tento fazer é, com base na avaliação inicial que tenho, é realmente agrupá-los também em grupos, como tu dizes, vamos agrupar e vamos tentar pegar nos que têm, o que podemos juntar uns em relação a outros. Por exemplo, atletas que tenham que trabalhar visão periférica do lado direito e quem tenha que trabalhar visão periférica do lado esquerdo, vamos colocá-los frente a frente em tudo que seja exercícios, porque assim o estímulo está do mesmo lado, por
Ok,
exemplo. É,
sim.
ou os têm que trabalhar, vamos imaginar, a mudança de foco, ok, vamos colocá-los em conjunto. E os exercícios são pensados com base nisso. Se é fácil, não é porque são muitos, como tu dizes, não é? Estamos a falar de plantéis que têm cerca de 28, 29 atletas. Aqui o que é que se tenta fazer? Ir por prioridades. O que é prioritário aqui? Qual é o papel de cada atleta, na equipa? Não é? E naquilo que se pretende naquele momento. Nós vamos por objetivos e nós temos, neste momento, estamos na Liga dos Campeões, não é? Também temos os nossos objetivos e sabemos aquilo que nós queremos. E portanto, vamos por aí, ok, é muito importante trabalharmos mais este agora e agora vamos incluir naquele. E o que é que acontece? Orientações em conjunto, quer com o departamento médico, quer com o departamento técnico, e se necessário, em algumas situações, o treino é feito não antes do treino principal, mas durante o treino principal, na ativação junto com o fisiologista.
Ok, boa, excelente.
Incluído no que é o microciclo da equipa técnica, da equipa, desculpa, do plantel. Naquele microciclo, ok, dia de resistência, nós podemos incluir estes elementos na ativação e por aí fora.
Boa, 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 boa. Excelente, excelente. É muito interessante esse aspecto desta área que tu desenvolves e porque acho que lá está. Acho que é mais uma área que vai fazer a diferença, ou seja, vê-se, não é? Ou seja, eu sinto que não só por tua causa, claro, mas acredito que a tua área também venha aqui a dar.
Ah, não sou só eu, claro, de
Vê-se
todo.
também existe uma estrutura e um projeto, o que eu acho que às vezes falta nos clubes, assim mais, digamos, não é que o Braga seja um clube pequeno, mas percebes o que eu
Mas
estou a dizer?
está a crescer,
Está
acho que a diferença é que o Braga cresceu de uma forma exponencial, não é?
bastante.
É que é a diferença, mas não é pela visão desportiva, como é lógico, mas é uma estrutura muito coesa, é uma estrutura que funciona em família.
Pois.
Somos muito agregados, agregadores, e temos muitas valências que isso não se encontra tanto. E mais do que tudo, são valências que se intercomunicam. Por
Exatamente.
ter um clube pequeno, certo? Saindo ter este espírito de família permite haver aqui uma. Claro que há falhas como em todo lado, não é? Mas acho que se consegue ter uma sinergia entre as várias valências e haver esta facilidade de comunicação, de cada um sabe o seu lugar, sabe onde tem que estar e onde quer chegar.
Exatamente, porque uma equipa técnica tem várias áreas e ninguém se comunicar, não é? Não, não vale de nada.
O nosso podologista ainda uma altura dizia isso: de que me adianta eu saber que este atleta tem um problema no pé? Se eu não lhe digo a ele e não digo ao treinador e o médico não sabe, né? De que adianta eu saber? Nada.
Nada. Sim, senhora Patrícia, muito bom. Agora, finalizar aqui com a nossa pergunta de ouro, queria saber a tua opinião sobre o que é um atleta moderno para ti.
Esta devia ser a pergunta para ti, não é? Que é que tu respondes com toda a exatidão. Olha, para mim, eu acho que o atleta moderno é aquele que é o mais, que se tenta completar o mais possível. Um atleta, hoje em dia nós não vemos os talentos inatos, vemos mais os talentos trabalhados. Mais bonito, menos bonito, é aquilo que é. Já não vemos, como eu costumo comparar, o Ronaldinho Gaúcho com aquela que estava vontade de ver jogar. Tivemos talentos mais como o do Ronaldo, que há ali realmente uma predisposição genética, mas depois muito trabalho, muito trabalho. E por isso o atleta moderno é este, é aquele que se muna de todas as valências que lhe possam ser benéficas para ele ser o mais completo possível. Porque só se chega aos altos patamares se fores o mais completo possível. E não tem só a ver com capacidade técnica nem tática, tem a ver com um todo. Se falhar um dos pilares, não chegas lá. E o pilar pode ser psicológico, pode ser anatómico, pode ser visual, o que
Uau,
seja.
exatamente, exatamente. Mais.
O atleta moderno, para mim, é o atleta mais completo e mais empenhado em ir buscar o máximo no treino que ele possa conseguir.
Mais nada, e também foi um dos objetivos
Passei
pelo.
no teste da resposta, passei no teste da resposta.
E era também um dos grandes objetivos pelo qual eu te quis convidar aqui para o podcast, porque acho que é importante os atletas ouvirem, e eu sei que há muitos atletas a ouvirem o podcast, então para eles também se informarem de que, ok, afinal há mais uma área para além do. Não é só treinar os músculos, ou é treinar os músculos, mas também outros que não às vezes. Que não às vezes olhamos, digamos assim, com a devida atenção.
Não, mesmo que não tenham uma avaliação da optometria desportiva, por favor, fazer o aquecimento visual, fazer uma ativação dos músculos e uma ativação sensorial, não é? O que os atletas veem em campo têm que estar preparados para o receber. Por isso, ativar, por favor.
Nada, é isso mesmo, fica aqui o registro. Para terminarmos aqui, o nosso episódio, Patrícia, onde é que. Os atletas ou as pessoas que me estão a ouvir podem seguir o teu trabalho ou contactar-te, inclusive, para marcar uma avaliação. Queres deixar aqui um bocadinho?
Pois, eu faço avaliações no Norte e em Lisboa, não é? Na Zona Centro e na Zona Norte, mas podem-me contactar pelas redes sociais, patricia.sportvision.rodrigues, e tenho a minha página também, que podem procurar e perceber um bocadinho mais do trajeto e de como é que se pode aplicar neles, que é www.sportvisionpatriciarodrigues.com.
Espetáculo, então, e já agora a terminar, os sítios onde tu dás, assim fazemos uma divulgação também à clínica.
Já que trabalhamos em conjunto, queres dizer a tua zona de Lisboa?
Exatamente, então no centro é na Alfa Clínica.
Na Alfa Clinic, exatamente. Então, trabalho aqui com o Jorge, com o Diogo. E na zona norte, no Centro Pro, Centro de Performance e Rendimento Optimizado. Acho que é sim, se não estou a cometer um erro.
Já ficamos
Obrigado.
mais ou menos com uma ideia.
Pronto.
Maravilha.
Exato.
Ok,
E
Patrícia.
depois posso levar sempre algum, não é? Para o Braga ou para o Tottenham, consoante. Nós
Nunca
falamos aqui mais no contexto do Braga, é
sabe.
mais não tradicional e é
Pode
bom.
ser também uma olheira, não é? Nunca sabe.
Oh. Oh. Não, não, não estou, não é, não é.
Pode ser promovida. Ok, Patrícia, olha, muito obrigado. Excelente conversa. Obrigado pelo teu tempo.
Obrigada, Diego.
E vamos falando. E obrigado também a quem nos está a ouvir.
Muito obrigada, obrigada a todos.